Bem-vindos a O Debate. Sabe quando você digita, tipo, um comando errado no seu computador e o programa simplesmente trava na hora?
A famosa tela de erro.
Exato. A tela acusa o erro de sintaxe e pronto. É zero ou um, sabe? Não tem negociação com a máquina.
Ué, a máquina não quer saber se choveu ou se acabou a luz, né?
Perfeito. Mas e se o Estado tentar usar essa mesma lógica matemática, fria e implacável, para punir uma empresa que, digamos, atrasou a entrega da merenda escolar porque a estrada de acesso à cidade alagou?
Aí a coisa muda de figura.
Muda mesmo. Hoje, o nosso foco é o direito administrativo sancionador nas contratações públicas. E o que a gente discute aqui é o seguinte: a administração pública deve priorizar a aplicação estrita, codificada e objetiva da legalidade. Ou seja, punindo apenas o que está rigidamente escrito na lei.
Ou por outro lado, será que o Estado precisa de flexibilidade? Daquele bom senso discricionário e de cláusulas mais abertas para garantir que o serviço de fato chegue na ponta?
Olha, eu começo defendendo que a tipicidade estrita, essa legalidade bem rígida, ela não é um obstáculo burocrático. Na verdade, ela é a nossa única garantia real contra os abusos, sabe? Contra as decisões arbitrárias e o peso esmagador da caneta do Estado.
Olha, eu já encaro esse cenário pelo chão de fábrica da administração pública, sabe? Eu sou da visão de que a discricionariedade, o uso de conceitos abertos e a análise do contexto real, eles são, tipo, absolutamente indispensáveis.
Mas você não acha perigoso dar tanto poder de interpretação assim?
Não, porque o objetivo final do Estado não é funcionar como uma máquina de emitir multas. A finalidade do Estado é entregar o posto de saúde, é garantir o medicamento na prateleira, é servir a merenda. Se você engessa o gestor público em uma tipicidade cega, num zero ou um matemático, você acaba destruindo a própria finalidade do contrato e paralisa o poder público.
Eu entendo o seu ponto, mas vamos começar olhando para o limite do poder do Estado, tá? O princípio da tipicidade existe por uma razão muito, muito clara.
Que seria?
Só é ilícito o que a lei prevê que é ilícito. Quando um agente público aplica uma sanção, ele não está agindo como um indivíduo comum. Ele está usando a força coercitiva de todo o aparato estatal. E o material que a gente analisa hoje traz um exemplo que eu considero, honestamente, um retrato assustador de quando a gente esquece isso.
Ah, o caso da desclassificação.
Exatamente. Tentaram abrir um processo punitivo contra uma empresa pelo simples fato de que a proposta dela foi desclassificada num pregão.
Realmente isso aconteceu, é um fato.
Pois é, a empresa apresentou a proposta, houve uma análise, ela não atendeu a um requisito técnico do edital e foi desclassificada. Fim da história. Isso é a regra do jogo da licitação, não tem crime aí.
Certo, é o fluxo natural.
Mas o gestor, usando do seu tal bom senso particular, achou que aquilo era uma afronta e decidiu tentar punir a empresa. Esse é o perigo da subjetividade. Quando você permite que os gestores interpretem infrações fora do texto estrito da lei, você cria um ambiente de terror.
Um ambiente de terror?
Sim. Fornecedores sérios fogem das licitações porque não querem arriscar o seu patrimônio na roleta russa da interpretação de um fiscal.
Olha, punir uma empresa por mera desclassificação não é uso de bom senso, é simplesmente uma ilegalidade. Nesse ponto, nós concordamos plenamente.
Que bom!
Mas sabe, o problema é que você não pode jogar a criança fora com a água do banho. O material demonstra claramente que a própria legislação que você quer aplicar de forma tão estrita depende estruturalmente do que a gente chama de cláusulas abertas.
Mas esse é justamente o nosso gargalo atual.
Deixa eu te mostrar como isso opera na prática. A lei de licitações, ela fala repetidamente em atraso injustificado.
Certo.
Ela não lista as 53 situações exatas que justificam um atraso. E ela não faz isso porque ela não pode. A realidade das contratações públicas é orgânica demais para isso.
É, mas...
O gestor público precisa da discricionariedade para olhar o contrato e dizer, olha, esse atraso afeta o coração da nossa operação ou foi só um mero tropeço logístico que já foi resolvido? A sanção é um instrumento para corrigir rumos, não é um fim em si mesmo.
O problema de dar essa margem para o gestor definir o que é o coração da operação é que a gente cai invariavelmente naquela subjetividade perigosa que eu mencionei.
Mas como assim?
Você mencionou o termo atraso injustificado. Como é que a gente audita isso de verdade? Se a empresa A atrasa, digamos, 5 dias, o gestor pode olhar e dizer: ah, foi um tropeço logístico perfeitamente justificável.
Uhum.
Mas se a empresa B, que talvez tenha um histórico de atrito com esse mesmo gestor, atrasa os mesmos 5 dias, de repente a falha se torna injustificável e a caneta pesa. Sabe, a objetividade é a única forma real de evitar o favorecimento.
Mas como você aplica a sua objetividade cega em situações que estão totalmente fora do controle da empresa?
A regra é clara para todos.
Mas pense nos exemplos concretos do material. Imagine que o contrato seja para o fornecimento de um medicamento importado para uma doença rara. A distribuidora faz tudo certo, encomenda com meses de antecedência.
Ok.
Mas aí ocorre uma greve portuária. Ou, sei lá, um navio sofre uma avaria grave e atrasa 30 dias. A sua matriz objetiva diria: atrasou 30 dias. Então é multa e sanção de impedimento de licitar.
Olha, sendo bem pragmático, a empresa assumiu o risco do negócio ao participar da licitação. Ela tem que ter margem de manobra.
Nossa, mas o direito administrativo não ignora o caso fortuito e a força maior. E tem um exemplo ainda mais contundente no texto, que é o da licença ambiental.
Ah, esse é complicado mesmo.
Muito. Uma construtora ganha a licitação, assina o contrato, mobiliza toda a equipe, mas a obra simplesmente não pode começar porque o próprio Estado, através de um órgão como o IBAMA, não emite a licença ambiental. Passam-se 6 meses.
Sim, o atraso burocrático.
E a construtora está lá com o maquinário alugado, perdendo dinheiro. Ela pede o reequilíbrio econômico e o Estado nega. A construtora, então, cruza os braços e diz: bom, sem licença e sem reequilíbrio, eu não inicio a obra.
Certo, eu concordo que nesse cenário o próprio Estado deu causa ao problema.
Exatamente. Mas a máquina punitiva que não lê contexto, ela só enxerga o seguinte dado: inexecução total do contrato.
É.
Se você for puramente matemático, como você defende, você instaura um processo sancionatório contra uma empresa que está sendo vítima da ineficiência estatal. O texto deixa claro que não há ilícito aí. Avaliar a justa causa é o que evita litígios caríssimos.
Eu admito que o caso da licença do IBAMA mostra, sim, uma falha estrutural do Estado, e punir o privado por isso seria um erro. Eu concedo esse ponto.
Obrigada.
Mas veja bem, a gente não precisa usar as exceções extremas para justificar um vale-tudo interpretativo no dia a dia. Para a esmagadora maioria dos problemas de execução, a própria lei nos dá ferramentas que são matemáticas.
Tipo o quê?
Ferramentas que não exigem que o gestor fique fazendo malabarismos interpretativos. Estou falando de mecanismos como a multa moratória.
Ah, mas a multa moratória é só um paliativo.
Não é paliativo, é um mecanismo de eficiência imediata. Vamos olhar para como ela funciona na prática. O edital prevê uma regra clara: atrasou, paga 0,3% do valor da parcela por dia de atraso.
Sim, a conta é simples.
É matemática pura. O fornecedor tinha que entregar os computadores na segunda. Entregou na quinta. São 3 dias de mora. O fiscal do contrato não precisa, sabe, abrir um inquérito investigativo super complexo. Ele vai lá e faz a glosa.
E desconta direto.
Isso. No momento de pagar a fatura daquela entrega, ele desconta automaticamente o valor da multa. É rápido, indubitável e protege o erário na hora, sem dor de cabeça.
Certo. Funciona lindamente para 3 dias. E aí eu te pergunto, o que acontece no 31º dia?
Bom, a legislação prevê limites de tempo para multa moratória, sim.
Exatamente. E o material explora esse limite temporal de forma cirúrgica. A multa moratória de 0,3% ao dia, usando aquele exemplo dos regulamentos do Paraná citados no texto, ela incide só até o 30º dia.
Correto.
Ela é programada para falhas menores. Para o cara que furou o pneu do caminhão e entregou com 2 dias de atraso. Mas por que ela tem um teto de 30 dias?
Porque a falha se torna grave.
Porque no 31º dia, a natureza jurídica do problema muda completamente. A equação econômica do contrato foi quebrada. O Estado não está mais lidando com uma demorazinha. Ele está lidando com uma falha grave que ameaça o serviço público essencial.
E é por isso que a multa precisa ser convertida.
Exato. A multa de mora precisa ser convertida em multa compensatória e o Estado precisa usar artilharia pesada. É aí que a sua glosa automática na fatura perde toda utilidade.
Mas ainda é um processo objetivo.
Falhas reais exigem a abertura do processo de apuração de responsabilidade, o PAR. E o PAR não é uma conta de matemática num papel de pão. Ele é um processo investigatório robusto, desenhado com base nas garantias do direito penal.
Sim, eu sei.
Ele exige citação formal, respeito ao contraditório, produção de provas, oitiva de testemunhas e a avaliação cuidadosa de atenuantes e agravantes.
Ok, eu concordo com a necessidade do PAR em casos graves, mas a instauração do PAR nos obriga a enfrentar um desafio gigantesco de design institucional, que é o princípio da segregação de funções.
Ah, lá vem a teoria.
Mas é fundamental. Pense na administração pública como o funcionamento de um restaurante. Você não pode, de jeito nenhum, ter a mesma pessoa comprando os ingredientes no mercado, cozinhando o prato na cozinha e depois escrevendo a resenha no aplicativo elogiando a própria comida.
Certo.
Haveria um conflito de interesses muito óbvio.
A teoria da segregação de funções é excelente. O problema, na prática, é aplicá-la em todos os cenários.
Mas ela tem que ser aplicada. Se o processo de apuração é tão complexo e investigativo quanto você diz, a comissão que vai julgar a empresa deve ser radicalmente isolada das equipes que planejaram a licitação e isolada de quem fiscaliza o contrato também.
Totalmente isolada.
Sim, o fiscal da obra, que está lá no canteiro todo dia, sabe, brigando com o engenheiro da construtora, ele não pode sentar na cadeira de juiz no PAR. Ele simplesmente não tem a isenção emocional e técnica para isso.
Uhum.
A segregação de funções é uma barreira sanitária, entende? O Estado precisa manter isso para evitar que punições virem vinganças pessoais de servidor contra fornecedor.
Olha, essa é uma visão perfeita para Brasília. A União tem estrutura para ter um departamento só para planejar, um só para licitar, um só para fiscalizar e uma corregedoria independente só para julgar.
É o modelo ideal.
Mas vamos olhar para os dados do texto, por favor? O estado do Paraná tem 399 municípios. A esmagadora maioria são cidades muito pequenas.
Eu sei da dificuldade dos municípios.
Prefeituras que operam com um quadro de servidores minúsculo. Como você exige segregação total de funções em uma cidade de 3 mil habitantes onde a prefeitura inteira funciona, tipo, em 3 salas?
É um desafio. Mas se o município não tem capacidade instalada para rodar uma licitação complexa, com o mínimo de lisura e separação de controle, então talvez ele não devesse fazer essa contratação sozinho.
E fez como?
Que faça um consórcio intermunicipal. Ou que use a ata de registro de preços do governo estadual. O que eu acho inaceitável é usar a falta de pessoal como desculpa para rasgar o controle básico contra a corrupção.
Mas a Constituição garante a autonomia desses municípios. Nós precisamos construir soluções jurídicas para a realidade que a gente tem, não para a que a gente sonha no papel. E o material traz um parecer interessantíssimo que desmistifica um pouco dessa paranoia do conflito de interesses.
Paranoia não, é precaução. Mas qual é o exemplo?
Imagine o pregoeiro, aquele servidor que conduziu a sessão pública de lances do pregão. Ele validou os lances, assinou a ata e a empresa X ganhou. Tudo certo. Aí, 6 meses depois, a empresa X atrasa a entrega do material.
E você acha adequado esse mesmo pregoeiro participar do julgamento dessa falha?
O que o texto aponta é que, materialmente, não há impedimento algum. A fase de licitação acabou, o pregoeiro não tem relação com a execução física do contrato.
Mas ele escolheu a empresa.
E homologou o menor preço. Não escolheu por gosto. Se ele for nomeado para a comissão do PAR para julgar o atraso, não existe conflito de interesses real aí. A conduta dele na licitação não afeta o fato logístico da entrega. Essa flexibilidade, sabe, é a única forma de fazer as engrenagens andarem no interior do Brasil.
Olha, eu vejo um risco enorme nessa flexibilização. A vulnerabilidade das instituições cresce exponencialmente quando os mesmos atores concentram muito poder de decisão em diferentes fases.
Mas é uma necessidade prática?
Eu entendo, mas eu quero puxar o fio para um cenário onde a sua defesa da discricionariedade chega ao seu limite máximo de gravidade. Eu estou falando da desconsideração da personalidade jurídica.
Ah, finalmente chegamos no ponto crucial da fraude.
Sim. A desconsideração da personalidade jurídica é basicamente o Estado dizendo que o CNPJ da empresa é uma fraude. É rasgar o véu corporativo e atingir o patrimônio e a figura dos sócios ou transferir punições de uma empresa para outra.
Uhum.
É uma medida ultraviolenta contra o mercado. E eu temo muito que com essa mentalidade de bom senso amplo, gestores comecem a desconstituir empresas apenas porque elas falharam na execução de um contrato comum.
Mas por que o Estado precisa dessa ferramenta tão dura? Vamos olhar para a mecânica de como a fraude acontece na vida real, que é algo que a mera checagem de documentos não resolve.
Ok, como seria?
O material cita um exemplo muito comum. A empresa B comete um ilícito gravíssimo, frauda um contrato, é investigada e recebe a sanção de inidoneidade. Ou seja, ela está totalmente proibida de licitar com o poder público. Sabe o que o dono da empresa B faz no dia seguinte?
Ele cria outra empresa.
Exatamente. Ele abre a empresa A, ele coloca um primo, um contador ou um laranja no quadro societário, mas é ele quem continua operando tudo por trás. A empresa A entra na próxima licitação.
Com ficha limpa?
Sim, ela tem o CNPJ novo, certidões negativas em dia, ficha limpíssima. Se você usar a sua lógica de tipicidade cega e análise estritamente matemática, o pregoeiro olha o papel e diz, ah, tá tudo legal, pode contratar.
Mas o pregoeiro tem que avaliar os documentos exigidos pela lei. Ele não é detetive.
E a lei permite investigar muito além do papel. O pregoeiro desconfia. Ele puxa o endereço físico da empresa A no Google Maps, por exemplo, e vê que é o mesmíssimo galpão da empresa B.
Certo.
Ele cruza os endereços de IP de onde as propostas foram enviadas lá no portal de compras e descobre que saíram do mesmo computador. É para isso que serve a desconsideração da personalidade jurídica.
Entendo.
O Estado precisa de inteligência investigativa para dizer, olha, a empresa A é apenas um disfarce da empresa B e os efeitos da sanção vão se estender a ela. Sem essa discricionariedade, a sanção administrativa vira uma piada para fraudadores profissionais.
Bom, eu concordo que fraudes corporativas não podem ser toleradas de forma alguma. Se há provas de IPs idênticos, mesmo endereço físico, os mesmos funcionários, isso caracteriza confusão patrimonial e uso da empresa como fachada.
Que bom que concordamos nisso.
Mas o meu ponto de alerta, e o texto ressalta isso com muita veemência, inclusive, é sobre o rito para se fazer isso. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um pilar do nosso desenvolvimento econômico. Você não pode atingir os sócios por causa de uma mera inexecução parcial.
Mas ninguém está sugerindo desconsiderar CNPJ por causa de atraso de 2 dias na entrega de resma de papel, né?
Mas acredite, isso acontece. E é por isso que o rito é essencial. O próprio Superior Tribunal de Justiça consolida que, para desconsiderar a personalidade jurídica, você precisa de um incidente específico dentro do PARV.
Sim, com ampla defesa.
Exato, com ampla defesa prévia dos sócios. E tem mais, a gente não pode esquecer o freio da prescrição. A administração pública não tem o poder de ficar com a espada pendurada sobre a cabeça da empresa para sempre.
Você fala do prazo prescricional de 5 anos.
Sim, mas veja o mecanismo de como esse prazo é contado, porque o material levanta um ponto vital aqui. O prazo de 5 anos não começa necessariamente da data em que a empresa cometeu o erro.
Começa da ciência, né?
Isso, começa da data em que a administração toma ciência do fato ilícito. Só que o texto faz um alerta fundamental contra a chamada cegueira deliberada.
Ah, quando o fiscal finge que não vê.
Exatamente, o fiscal do contrato não pode ver a irregularidade acontecer hoje, colocar o papel na gaveta, fingir que não viu nada e só formalizar a ciência 3 anos depois para, tipo, manipular o prazo de prescrição. O prazo corre do momento em que a autoridade competente teve acesso à informação. E isso exige que o Estado seja diligente.
Eu concordo plenamente que o Estado não pode se beneficiar da sua própria inércia, de forma alguma. Mas perceba como toda essa complexidade que você mesmo trouxe, de prazos, de cruzar IPs, de ouvir sócios em defesa prévia, tudo isso só reforça meu argumento central.
Como assim?
O ecossistema de compras públicas exige uma inteligência orgânica que está muito longe de uma fórmula de planilha do Excel. A verdadeira proteção do dinheiro público exige que o gestor saiba quando aplicar uma multa moratória rápida e quando precisa mergulhar num par complexo para desmascarar uma empresa laranja.
É. Caminhando para a nossa síntese, a perspectiva que eu mantenho é que justamente por lidarmos com situações tão agudas quanto fraudes e inexecuções, os parâmetros precisam ser nítidos. O Estado monopoliza a força coercitiva.
Uhum.
O direito administrativo sancionador só se sustenta em um Estado democrático se estiver acorrentado pela tipicidade estrita, pela prescrição implacável e pela segregação de funções. Quando a regra é clara, o gestor não precisa de heroísmo interpretativo e o parceiro privado tem a segurança jurídica necessária para calcular seus riscos e, no fim, oferecer preços melhores nas licitações.
E da minha parte, o que fica claro é que a complexidade absurda do fornecimento público quebra qualquer ilusão de controle absoluto por algoritmos legais. Nós precisamos sim das cláusulas abertas, precisamos da análise de contexto. Um contrato para construir um hospital não é igual a uma compra de caneta, sabe?
Sim, as proporções são outras.
E um atraso gerado por força maior não é igual a uma fraude corporativa. O processo sancionatório não é uma calculadora. Ele é um instrumento humano de calibração para garantir que a política pública aconteça de verdade.
Acho que chegamos a um terreno sólido aqui. Apesar de discordarmos sobre até onde a corda da discricionariedade pode esticar, nós dois reconhecemos que a lei fornece as balizas, mas é a investigação diligente que dá vida ao processo. Não há eficiência sem controle e não há justiça sem a análise da realidade material.
Perfeitamente. O material que analisamos hoje tem camadas operacionais fascinantes sobre como montar esses processos de apuração de responsabilidade, como evitar nulidades e como instruir bem as provas. São temas que merecem muito a atenção de quem opera contratos lá na linha de frente.
Com certeza. O raio-x pode até apontar onde a estrutura falhou, de forma objetiva. Mas a mão onde opera a correção precisa entender o contexto de todo o organismo para não causar um dano ainda maior. Na sua visão, qual deve ser a prioridade da administração pública? A segurança imutável da regra escrita ou a flexibilidade necessária para adaptar a punição à realidade do problema? Fica a reflexão para quem nos ouve. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta discussão de O Debate. Até a próxima!